Agora no ponto 2, que é uma audição com o Ministro das Finanças sobre o acordo com o Santander Tota sobre a lista negra de offshores e sobre a proposta de lei 74.13.2, regula os fundos de recuperação.
É os swaps. Se calhar já não sou só eu que estou. Então, eu agora estava a buscar mensagem. Já não sei quase o meu nome. Pelos vistos, não sou
mas
só eu.
Mas não vai haver tempo para os dois.
Parece que já não sou só eu.
Dou a palavra à deputada Margarida Balcei Lopes, do PSD.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, queria naturalmente começar por cumprimentar o Senhor Ministro e passar de imediato à razão que motivou esta audição. E permita-me que o faça porque é fundamental que não se reescreva a história com uma narrativa baseada numa realidade paralela que de real tem muito pouco. Quando o anterior Governo assumiu funções, havia 117 operações de derivados contratadas por 14 empresas públicas, com 23 contrapartes. Da análise efetuada pelo IGCP, em vigor à data de 2012, foram identificadas 8 empresas contendo carteiras de derivados classificadas como problemáticas. Foram, aliás, estas 8 que depois fizeram parte do objeto da Comissão de Inquérito proposta por PSD e CDS-PP, em que o valor das operações em causa rondava os 3 mil milhões de euros. Mas a verdade é que só em janeiro de 2013, com a entrega do relatório do IGCP, se tornou clara a dimensão e a complexidade do problema, assim como o grau de toxicidade dos contratos. Recorde-se que os contratos originais tiveram um conjunto de modificações sucessivas, o que naturalmente dificultou não só a sua análise, como exigiu naturalmente a recolha adicional de informação. A partir daí foi delineada uma estratégia de negociação, tendo ficado sempre em aberta a possibilidade de recurso para a via judicial, caso não fosse possível naturalmente chegar a um acordo. O resultado foi o Governo anterior ter chegado a um acordo com 9 bancos e poupado 567 milhões de euros em juros ao longo dos anos seguintes e reduzindo em 31% as responsabilidades potenciais. Ficou apenas em aberta a negociação com o Santander. Entretanto, o Santander colocou em maio de 2013 os processos em tribunal, como sabemos, no Reino Unido, contra as empresas públicas, no caso Metro de Lisboa, Metro do Porto, Carris e STCP. E a partir daí houve duas decisões desfavoráveis às empresas portuguesas e na sequência da última decisão foi celebrado o acordo com o Santander. E aqui, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que é no mínimo caricato que no comunicado do Ministério das Finanças em que é divulgado o acordo com o Santander, diga o Ministério das Finanças o seguinte: fica resolvida mais uma situação herdada pelo 21º Governo, e diz também a não conclusão com sucesso da negociação que decorreu anteriormente com o Santander, quando foram encerradas uma série de outros swaps, levou a um agravamento e algumas centenas de milhões de euros das responsabilidades para as empresas públicas. E eu digo-lhe caricato porquê? Porque só pode falar da situação herdada se estiver a referir ao Partido Socialista, que foi quem negociou os contratos entre 2007 e 2009. A menos que também esteja a enverdar pelo discurso do PS, que acusa o anterior Governo de não ter arrumado suficientemente bem todos os problemas criados pelo Partido Socialista. É, aliás, o próprio Ministério das Finanças, no comunicado de 15 de março de 2016, que recorda que à data de 1 de outubro de 2015, os snowball spreads encadeados em 7 dos swaps levaram a que as empresas de transporte estivessem obrigadas a taxas de juro entre 20 e 70%. Repito, 20 e 70%. Portanto, em resultado, contratos ruinosos assinados no tempo do governo do PS. E também não me parece razoável assacar responsabilidades ao anterior Governo pelo facto de ter ido para tribunal, porque era precisamente isso que diziam os partidos que atualmente suportam a maioria. Não é preciso ir muito longe para ir a janeiro de 2014 a um projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista que dizia, recomendava que o Governo utilizasse todos os meios político e legalmente admissíveis para anular os contratos de swap que ainda estavam ativos, nomeadamente os do Santander. E quanto à aplicação da lei portuguesa, como refere, aliás, o próprio comunicado do Ministério das Finanças, que refere a decisão do Tribunal de Londres, caso fosse aplicável a lei portuguesa aos swaps, 7 dos 9 contratos teriam de ser modificados ou feitos cessar com vista a uma solução justa para ambas as partes em litígio. O problema é que quem assinou os contratos fez com que a lei aplicável não fosse a lei portuguesa. E as perguntas que eu gostaria de lhe colocar, Sr. Ministro, a primeira delas, estão ou não os contratos swap com o Banco Santander atualmente em vigor? A segunda pergunta, qual é que é a maturidade dos contratos em causa e qual é que é a taxa de juro que neste momento está a ser paga? Isto até porque hoje um dos jornais, o DN, vem precisamente citar a opinião de um dos peritos pedida pelas empresas públicas, que fala em contratos em que as taxas de juro chegam a 165%. E pergunto-lhe se têm ou não estes juros impacto no déficit orçamental. Por fim, há no acordo entre o Santander e as empresas em causa, e naturalmente com o conhecimento do Estado, na cláusula número 5, no número 3, a seguinte disposição. Se as empresas deixarem de pagar os juros, o Santander pode exigir o reembolso antecipado do empréstimo que fez à República Portuguesa. Ora, a Carris foi concessionada à Câmara Municipal de Lisboa. Quer isto dizer que, se a Carris falhar um pagamento, fica o Estado obrigado de imediato a reembolsar os 2,3 mil milhões de euros?
E é tudo. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu depois iria pedir para partilhar o tempo com o Sr. Secretário de Estado. Nós, na verdade, vivemos, como aliás o conjunto dos países europeus e não apenas na Europa, um período de turbulência financeira nunca antes visto. Desde o início do século XX. Não vale a pena fazermos demasiada historiografia sobre esta matéria, porque, enfim, não parece que seja isso que nos traz aqui hoje. A questão que se colocava a este governo, ao 21º governo, era de facto resolver, encarar um conjunto de matérias na área financeira que não estavam resolvidas. É exatamente e apenas isso que diz o comunicado, não mais do que isso. Nós podemos querer ir, e aliás esta Assembleia dedicou bastante do seu tempo à análise destes contratos e responsabilidades sobre eles, acho que não é seguramente o que nos traz aqui hoje. O que nos traz aqui hoje é a necessidade de, perante duas sentenças contrárias àquilo que eram os interesses das empresas de transporte, foram elas que foram demandadas em Londres pelo Santander, que se citava uma... Era necessário tomar uma decisão sobre o que fazer com esses processos judiciais e com o cumprimento das sentenças e, em particular, o pagamento dos swaps. E foi exatamente isso que o Governo fez. É só isso que está no comunicado. Politicamente é essa a situação. Eu vou, se me permitir, Sr. Presidente, eu passo a palavra.
Sr. Secretário de Estado, Ricardo Marinho Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, de facto, não vale a pena reconstruir a história, nem reescrever a história, e convém repor aqui também algumas imprecisões que foram ditas pela Sra. Deputada. Quem foi para o Tribunal não foi o Estado português, foi o Santander que foi para o Tribunal. Foi o Santander que foi para o Tribunal. E foi para o Tribunal. Sim, mas aquilo que era defendido à altura era que era o Estado português que devia acionar o Santander pelos contratos que existiam e que tinham condições que eram consideradas leoninas. O que aconteceu foi que, na altura, eu já tive a oportunidade de esclarecer isso, num gesto, bem, para evitar pedidos de protesto, pouco avisado, a senhora Ministra das Finanças da altura decidiu fazer uma entrevista e vir a público, de peito feito, dizer que ia processar o Banco Santander e que ia rasgar os contratos. E o Banco Santander fez aquilo que normalmente as pessoas um pouco mais avisadas fazem, que é primeiro foi ao tribunal, entrou com um processo e depois anunciou que tinha entrado com um processo em tribunal contra a República Portuguesa para verificação da validade dos contratos. E foi por isso que os contratos começaram por ser julgados em Londres. Porque uma coisa é uma cláusula de foro, outra coisa é onde entra o processo. Segundo, cláusulas de foro. Diga-me lá, senhora Deputada, quantos contratos conhece Swap de lei portuguesa? É que não há nenhum, porque os swaps são feitos sobre um documento que se chama Is the Master Agreement. É um acordo internacional geral e que define que o foro de litígio dos contratos são os tribunais comerciais de Londres e Nova Iorque, tipicamente. E portanto, obviamente que, sendo esse o foro e sendo os swaps feitos dessa forma, esta questão parecia sempre. Portanto, não há aqui ninguém que tenha decidido ir para Nova Iorque ou pôr lá essa cláusula de foro. Essa cláusula de foro faz parte do acordo do Master Agreement ISDA, sob o qual são feitos, bem, eu não vou dizer 100%, mas se calhar 99,9% dos swaps. E, portanto, essa questão não é uma questão que se ponha. Os contratos estão em vigor ou não estão. O Estado português, portanto, as empresas de transporte foi decidido contra as empresas na primeira instância. No Tribunal de Recurso foi decidido também contra as empresas portuguesas. Na altura em que chegou a acordo, estávamos na iminência de o Supremo Tribunal decidir se aceitava ou não sequer olhar para o processo. Tendo em conta o processo e tendo em conta que o Supremo Tribunal, probabilidade de vir a ser aceito sequer pelo Supremo Tribunal inglês, que esteve a decidir sobre a aplicação do artigo 50, a seguir se fosse debruçar sobre quatro contratos de swap, quatro empresas portuguesas, com duas decisões contra na primeira instância e no Tribunal de Recurso, viesse a aceitar. E, portanto, foi possível chegar a acordo com o Santander. Esse acordo, na altura, penso que...
Sr. Estado, não temos um tempo ilimitado, claro, portanto...
Certo. Tive a oportunidade de dizer que as poupanças eram da ordem dos cerca de 300 milhões de euros e, portanto, permitiu que houvesse este empréstimo. Por último, e porque o tempo não é ilimitado, como disse o Sr. Presidente, em relação à questão da Carris, a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa foi feita sem que a Carris tenha responsabilidade sobre os swaps. Um dos swaps estava fechado, o outro dos swaps foi retirado e, portanto, não há essa questão. Obviamente que assinar um acordo destes com o Banco Santander, o que se protegeu foi dizendo que se vocês voltarem a fazer a mesma graça e não pagarem, então há o direito a reembolso imediato do empréstimo. O ganho do empréstimo é semelhante àquilo que foram os ganhos das negociações com os outros bancos à altura. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao deputado João Galamba, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado não façam historiografia, mas é preciso corrigir aqui a história apresentada pelo PSD. Sim, é verdade que os contratos foram assinados durante um governo do Partido Socialista, mas também não é menos verdade que quando o anterior governo assumiu funções, as perdas eram um terço do que vieram a ser. E porquê? Porque durante mais de um ano o governo anterior não fez nada e até alegou... O governo anterior assumiu funções com uma determinada perda potencial. Ao fim de um ano e tal, começou a olhar para o processo. A perda potencial era qual? Era o triplo. Portanto, sim, os contratos foram assinados no tempo do governo do Partido Socialista, mas sim, durante o tempo do anterior governo, esteve um ano e meio sem se fazer nada e as perdas triplicaram. Isto é um facto, senhores deputados.
Senhores deputados, vamos...
E o anterior governo não disse que teve um ano a trabalhar nisso. Inventou uma desculpa dizendo que não tinha conhecimento que esse problema existia porque não tinha sido transmitido pelo anterior governo. E isto está na comissão de inquérito, sobre os swaps, em que Maria Luísa Albuquerque alegou não lhe ter sido transmitida nenhuma informação a quando das pastas de transição. E, aliás, isto foi um tema importante durante a comissão de inquérito. Isto é um facto, senhores deputados. Isto é um facto. Quando o governo anterior assumiu funções, as perdas eram de cerca de 500 milhões, acho eu, e depois triplicaram. por inação, porque tivessem negociado logo no início, e não negociaram porque alegaram, foi alegado pelo anterior governo, que não conheciam a matéria porque não lhes tinha sido comunicado. Isto foi alegado pelo anterior governo. Portanto, já que se faz uma historiografia, importa fazê-la toda. A única pergunta que eu tinha a fazer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, neste caso, era que detalhasse um pouco mais esta questão da poupança dos 300 milhões e que nos explicasse um pouco também as condições do empréstimo do Santander, com a maturidade de 15 anos, porque é que foi feito, em que termos, e se as poupanças de 300 milhões de euros façam um cenário base, obviamente é assim que se calculam as poupanças, estão ou não relacionadas com este empréstimo, e se sim, em que termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, Ricardo Marinho Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em relação ao empréstimo, o empréstimo que foi feito foi um empréstimo de 2,3 mil milhões de euros, com uma maturidade de 15 anos e com um spread de 185 basis points. E, portanto, quando foi feito, no momento em que é feito o acordo, isto implica uma poupança que, entre a poupança de juros, o acordo conseguiu face aos juros de mora e as custas judiciais e despesas com advogados do Santander e, portanto, que seriam a carga da República caso o Estado viesse a perder, tudo por junto, estamos a falar de uma poupança à volta dos ligeiramente acima dos 400 milhões de euros. Tendo em conta o valor em dívida, isto é uma poupança de cerca de 30 e picos por cento, que é muito semelhante àquilo que foram as poupanças dos acordos que se conseguiram com os outros bancos. E, portanto, é assim que, é desta forma que surge a poupança, tem a ver precisamente com este empréstimo. Porquê é que este empréstimo é interessante para o Estado português? Desde logo, por várias razões. Por um lado, é um empréstimo e não é uma emissão de dívida pública e, portanto, o Santander toma o risco do início até ao fim e, portanto, não vai transacionar títulos em mercado que possam ter efeitos, nomeadamente, sobre a própria curva da dívida portuguesa. Depois, porque 15 anos é uma maturidade relativamente longa e permite alongar ligeiramente e cobrir o risco de refinanciamento e, de alguma forma, ir no sentido em que no outro dia conversámos precisamente aqui sobre a maturidade da dívida portuguesa. Por último, permite fazer o pagamento antecipado do FMI e, ao fazer o pagamento antecipado do FMI, tem várias vantagens. Desde logo, há uma poupança, mas mais do que essa poupança, há um sinal aos mercados, mais uma vez, de que estamos a trabalhar no sentido de assegurar o cumprimento das nossas obrigações e, por outro lado, existe também uma redução da pressão sobre o financiamento futuro, o que não seria possível de outra forma. Se a República, acaso, para fazer o pagamento antecipado do FMI, tivesse ido ao mercado dizer que ia emitir adicionalmente 2,3 mil milhões de euros a 15 anos, isso teria um impacto muito significativo nas necessidades de financiamento e seria seguramente muito mal interpretado pelo mercado. Só nestas condições é que é possível, como hoje, fazer a emissão que se fez, em particular com taxas de juros que são bastante mais favoráveis do que aquelas que eram até na altura e, portanto, este acordo contribui também para uma redução muito significativa das taxas de juros pela tranquilidade que transmitiu a todos aqueles que aplicam a dívida portuguesa.
Senhor Secretário de Estado, ainda tem 2 minutos, mas...
Não.
Bom, passamos então à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós ainda nos lembramos da comissão de inquérito do Schwab e a verdade é que ela foi bastante generosa a distribuir responsabilidades por governos e administrações, porque sendo verdade que uma parte do Schwab foram assinados na altura de governos do PS, sem que tivesse havido nenhuma fiscalização, em que havia subfinanciamento de empresas de transporte e havia total liberdade para as administrações contratarem produtos altamente especulativos e lesivos para os interesses das empresas, também é verdade que muitas das pessoas que estavam nessas empresas eram do PSD. Marco António Costa estava no Conselho de Administração do Metro do Porto e concordou com os swaps os mais lesivos e os mais especulativos de todos. Da mesma forma que Maria Luísa Albuquerque, que estava na Refer, que contratualizou os swaps. Da mesma forma que houve um secretário de Estado do PSD, já no anterior governo, que tinha estado no Citibank antes a tentar vender swaps ao Estado português para mascarar a dívida pública, parecidos àqueles que se venderam na Grécia. E, portanto, há responsabilidades suficientes para serem atribuídas a diferentes partidos e a diferentes governos, sendo que também ficou muito claro, e relembrando as conclusões da Comissão de Inquérito, que não há grandes razões para o governo PSD, ou isso não ficou explicado, PSD e CDS, ter esperado tanto tempo e tantas perdas acumuladas para agir relativamente ao swap, que, entretanto, acumularam perdas muito avultadas. E por isso penso que este equilíbrio de responsabilidades deve ficar claro e esse levantamento foi feito na Comissão de Inquérito. Aquilo que depois não ficou claro é qual é a solução para os swaps que tinham sido contratados. A maior parte dos swaps foram pagos, apesar de serem especulativos e apesar de haver alguns parceiros jurídicos que diziam que seria possível litigar e até ganhar alguns processos em alguns destes casos. Há, aliás, casos em que o Santander perdeu em tribunal com empresas portuguesas em que se provou que quem assinou os contratos swap não tinha capacidade para compreender a complexidade dos mesmos. Aqui o problema é diferente. O problema é que estavam nomeados presidentes de conselhos de administração e conselhos de administração que supostamente deveriam ter o mínimo de capacidade, pelo menos para perceber onde é que não se deviam meter, que na prática não percebiam o swap, e isso ficou claro na Comissão de Inquérito, mas que nunca os deviam ter assinado e nunca deviam ter autorização para o fazer. Ainda assim, há algum registo de ser possível litigar e ser possível ter ganhos nesta litigância, justamente porque se considerar que os contratos eram especulativos, eram abusivos e havia até desigualdade no acesso à informação. A minha pergunta é se de facto foi tudo feito para que esta via da litigância não pudesse ter um resultado bem sucedido para o Estado português, se isto é assim para todos os contratos ou se há alguns contratos mais difíceis de litigar que outros devido ao seu enquadramento jurídico e quais são as diferenças entre os contratos, se poderia ter corrido de forma diferente caso a estratégia do governo tivesse sido diferente e se teria sido possível encontrar uma tática diferente para ganhar estes processos. Quanto ao acordo, eu confesso que eu não percebi se já foi esclarecida a questão da taxa de juro ou não, do valor da taxa de juro do contrato, e o que é, qual é o resultado final destes contratos swap, e portanto se foram cancelados, se não foram, se continuam a acumular perdas, se não continuam, o que é que aconteceu aos contratos em si, porque isso também é importante, não se prevê que as taxas de juros subam muito brevemente, e se bem me lembro, a redução das taxas de juros, havia swaps indexados a coisas bem mais complexas do que taxas de juros, havia taxas de câmbio e coisas afins, não sei se é o caso destes ou não, mas era importante perceber o que é que aconteceu e a diferenciais da LIBOR com, é verdade, com a Euribor, etc, etc. Portanto, perceber o que é que aconteceu a estes contratos, qual é a sua evolução e qual é a perspectiva para estes contratos, e também já agora uma questão maior, que é garantir que, na altura foi feito um despacho e foi criada a legislação, garantir que isto não volta a acontecer e que a administração pública nem o Estado voltará a ficar assim refém desta atitude completamente predadora dos mercados financeiros e que não vamos voltar a ter perdas deste montante associadas a produtos especulativos que nunca deviam ter sido vendidos e também nunca deviam ter sido comprados. E as responsabilidades das administrações das empresas parece-me também ficar muito aquém daquilo que deveria ter sido na altura esse pelo menos tentámos perceber quem é que assumia que responsabilidades e porquê. Não parece que isso tenha sido suficientemente feito. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, portanto, começando pela questão da venda destes contratos e da forma como eles foram adquiridos pelas empresas, bem sei que foram apuradas aqui responsabilidades, que foi feita à Comissão de Inquérito, foram apuradas aqui responsabilidades para todos os gostos, da parte que acompanhei e que diz respeito àquilo que foi a fase final do processo em Londres, e aquilo que está, que é dito pelo juiz de Londres, no Tribunal de Primeira Instância, é que os senhores administradores das empresas que assinaram estes contratos declararam ao Tribunal de Londres ter condições e conhecer os contratos e ter competência para assinar estes contratos. E, portanto, posto isto, obviamente que a decisão do Tribunal de Londres era razoavelmente complicada e, portanto, toda a argumentação de que os contratos foram vendidos de forma ilegítima, sem prestação de informação, sem que eles conhecessem os contratos, cai por terra. Daí a decisão do juiz, dizendo o seguinte: dos 9 contratos que são apresentados ao Tribunal, o juiz considera que desses 9, 2 deles não têm toxicidade, e não têm toxicidade não é que a toxicidade não estivesse no contrato, é porque a toxicidade era do outro lado da banda, ou seja, o snowball funcionava se as taxas tivessem subido. Como elas desceram, não houve ativação do snowball e, portanto, na prática não tinha havido consequências. E, portanto, o juiz o considerou, foi que esses não tinha qualquer dúvida, eram para cumprir, para levar até ao fim. Em relação aos outros 7 contratos onde a toxicidade existia, o que o juiz concluiu foi que, à luz do direito inglês, os contratos eram válidos. E depois inicia-se uma discussão jurídica, e eu aqui lamento se cometer alguma imprecisão, mas não sendo jurista tenho mais alguma dificuldade em explicar, mas o entendimento do o pedido que é feito pelo Estado português, ou pelos advogados das empresas, é que sejam aplicadas as normas imperativas do ordenamento jurídico português. O que é passível de ser feito através de, se não me falha a memória, o número 3 da Convenção de Roma. Ora, o juiz o que diz é que tem dúvidas que tal deva acontecer, mas faz uma análise em que diz que se tal acontecesse, então levantar-se-iam dúvidas porque houve alteração anormal das circunstâncias e, portanto, nessas circunstâncias, o que diz o Código Civil Português, e o artigo agora eu não consigo citar de cor, é que deve ser feita uma modificação dos contratos. Mas, na primeira instância, o que o juiz diz é que isso seria assim, mas na opinião dele não se aplica. O recurso para a segunda instância, nos tribunais de Londres, não é um recurso de mérito, mas de direito. Ou seja, não é avaliada a decisão da primeira instância do ponto de vista de se está bem decidido ou mal decidido. O que é discutido é se for ou não aplicado o direito da forma correta. E o juiz da segunda instância conclui, basicamente, que, em termos gerais, sim, foi aplicada a forma correta e, portanto, que os contratos são válidos. Com uma nuance, mas penso que aqui agora o mais relevante é focarmos naquilo. E, portanto, passamos para o recurso ou não para o Supremo. E no recurso do Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal já discute questões de direito, de aplicação do direito, mas de aplicação fundamental do direito. E, portanto, a questão ali é se haveria alguma violação da aplicação da Convenção de Roma ou não, numa perspectiva fundamental. Isso, nós temos consciência que, com 2 decisões contra, muito dificilmente existiria uma decisão sequer de conhecer o processo e, portanto, de deliberar sobre ele. Portanto, o mais natural seria o Supremo dizer que o processo estava encerrado e, portanto, que não ia tomar conhecimento e deliberar sobre o processo. A partir daí, a sentença de um tribunal de Londres, que por enquanto ainda é um tribunal de um país da União Europeia, teria aplicação em Portugal. E teria aplicação em Portugal e no incumprimento dessa sentença tenderia a desencadear portanto, um evento de crédito e cláusulas de incumprimento cruzado para as empresas, e cláusulas de incumprimento cruzado são como as obras em casa. Nós sabemos quando é que começam e não sabemos onde é que acabam, porque até onde é que vão depois as cláusulas de incumprimento cruzado é muito difícil de perceber. E, portanto, os riscos eram muito grandes. Podia ter sido feito mais alguma coisa ao nível dos tribunais portugueses. Impugnação da execução da sentença. Existe essa figura. Poderia ter sido feito esse pedido de impugnação da execução da sentença. Podia ter sido pedido que não fosse reconhecida aquela sentença. O reconhecimento da sentença, e é que os juristas estão mais informados e podem eventualmente acrescentar mais, tanto quanto me foi dado a conhecer, é um procedimento formal. de verificar se aquela sentença primeiro foi emitida por um tribunal, depois se as pessoas se participaram todas as partes, se foram ouvidas todas as partes e, portanto, se aquele processo foi um processo à luz daquilo que é um processo judicial num país desenvolvido. E, portanto, dificilmente seria impugnada a execução da sentença com os custos reputacionais que teria um processo desses. Porque Portugal vir alegar que em contratos ISDA, que são 99% dos contratos derivados, não executava a sentença, ou o Estado português só punha a execução da sentença, porque o Tribunal Inglês, que é o foro de boa parte destes processos relacionados com derivados, não era aplicável em Portugal, seria algo, do ponto de vista reputacional, muito, muito complicado. Não estamos a falar de um tribunal de um país subdesenvolvido, em que o Estado de Direito tem uma forma bastante menos clara de aplicar. Estamos a falar da Inglaterra. E estamos a falar de uma praça financeira onde boa parte dos contratos são feitos e onde o regime jurídico e o ordenamento jurídico se baseia menos naquilo que é o princípio da boa-fé e mais no princípio da vontade das partes. E, portanto, aquelas duas partes sentaram-se, assinaram um contrato, nenhuma delas tinha uma pistola apontada à cabeça e, portanto, assinaram de livre vontade e, portanto, o contrato é válido. Isto é aquilo que foi todo o processo e os riscos reputacionais que teria continuar uma litigância em Portugal depois de haver uma decisão transitada em julgado nos tribunais ingleses. E, portanto, mediante isto, o que se fez foi chegar a este acordo. O acordo tem a poupança do montante que eu referi, as contas foram feitas à altura. A taxa de juros é uma taxa de juros que tem a taxa a 15 anos mais, portanto, com um spread, a taxa de juros swap a 15 anos com mais um spread de 185 pontos base e, portanto, permitiu que se fosse feito este financiamento e o pagamento antecipado. E, portanto, sobre as questões que tinha posto, eu acho que, não sei, garantia de que isto não volta a acontecer, bem, primeiro, nunca volta a acontecer da mesma maneira em princípio. Os contratos Snowball deixaram de ser comercializados, aliás, tiveram consequências reputacionais significativas sobre os bancos que os comercializaram e, portanto, foi por isso também que o Santander teve interesse em chegar a acordo. Garantia de que contratos de derivados ou contratos de financiamento de empresas públicas são escrutinados, neste momento eles estão sujeitos ao escrutínio do IGCP e, portanto, é expectável que o IGCP, conhecendo bem o que são contratos de swaps, sim, porque o IGCP faz contratos de swap. Os contratos de swap são contratos de seguro e, portanto, o IGCP faz contratos de swap. Quando emitimos dívida em moeda estrangeira, queremos eliminar o risco de taxa de câmbio. Portanto, sim, há contratos de swap ditos plain vanilla ou contratos regulares e que não têm este tipo de características e o IGCP, neste momento, é responsável por avaliar estas operações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu estava a ouvi-lo agora sobre o Snowball, é verdade que deixaram de ser comercializados, sobre os danos reputacionais em Portugal, estamos esclarecidos, porque se um governo socialista assinou contratos de Snowball com o Santander, o governo socialista que lhe sucedeu entregou um banco de favor ao Santander, portanto os danos reputacionais do Santander em Portugal não afetaram em nada a relação que os governos socialistas têm com esta instituição financeira, que continua a privilegiar, e o termo é bem escolhido, a privilegiar o Santander nas suas relações com a banca privada. Portanto, isso, do ponto de vista reputacional, pode ter sido noutras jurisdições, não foi certamente na jurisdição portuguesa, quando governada por socialistas. Deve fazer-se a ressalva, porque é uma questão de justiça. Relativamente ao acordo, eu ia perguntar sobre o que é que motivou e, portanto, a avaliação jurídica que foi feita da causa. O Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de responder e até detalhar. Eu pergunto quem é que fez essa avaliação. Portanto, a avaliação processual das hipóteses de sucesso das empresas na causa, quem é que fez essa avaliação, se foi o Ministério das Finanças, se foram as próprias empresas, se fizeram por meios próprios, se contrataram a alguém a quem, como é que foi feita esta avaliação, como é que foi feito o acompanhamento do processo. Depois, outra coisa que é importante, o Sr. Secretário de Estado indicou isso, é relevante, parte da possibilidade reduzida de haver sucesso na causa resultava do facto de quem contratou aqueles produtos ter afirmado no processo que tinha consciência do que estava a contratar. Uma vez que este Parlamento teve uma comissão de inquérito sobre esta matéria, que ouviu esses responsáveis e que a generalidade desses responsáveis disseram exatamente o contrário, sob compromisso de dizerem a verdade, porque estavam numa comissão de inquérito, disseram exatamente o contrário nesta comissão de inquérito, e porque essa matéria é muito relevante, eu tenho que perguntar ao Sr. Secretário de Estado quais foram os ex-administradores de empresas que disseram no processo que tinham consciência do que estavam a contratar, por duas razões. Por um lado, é que com essa afirmação podem ter lesado o Estado português. Por outro lado, é que podem ter entrado em contradição com o que disseram nesta Assembleia da República sob juramento. Nenhum dos dois é indiferente. E, portanto, sobre aquilo que pode ter acontecido no Parlamento, que é ter havido ex-administradores de empresas públicas que mentiram no Parlamento, o Parlamento saberá tirar as suas conclusões. O que eu pergunto é o que é que o Governo fez, tomando consciência disso, porque também não ignora que essas pessoas tinham dito o contrário no passado, tendo essas pessoas potencialmente lesado o Estado português ou lesado eventualmente essas empresas, se já foi intentada alguma ação pelo Estado ou pelas empresas contra estes ex-administradores por eventual lesão patrimonial que esses ex-administradores tenham feito através das declarações que produziram nos processos judiciais. Isso é muito importante porque não pode ser o deputado João Galamba acusar um governo de ter demorado muito tempo a reagir àquilo que era uma evolução da execução dos contratos e haver outro governo que, tendo tomado conhecimento que houve ex-administradores que, em contradição com o que tinham dito no Parlamento português, lesaram o Estado português em declarações que produziram num processo em Londres, não fazer nada para ressarcir as empresas e o Estado dessa eventual lesão patrimonial. Depois, queria perguntar sobre os contratos em si, porque o cidadão comum que ouve dizer que houve um contrato, que houve um acordo sobre contratos que eram lesivos para o Estado, com vantagem para o Estado, parte do princípio que esses contratos deixaram de existir. E o que eu lhe pergunto é, podemos dizer ao cidadão, pode o Governo dizer ao cidadão comum que esses contratos já não existem? Esses contratos que foram celebrados durante a última vez que o Partido Socialista tinha governado, existem ou não existem? Existem na mesma forma e na mesma estrutura ou existem com uma forma e estrutura completamente diferente? E não estou a falar de condições particulares, estou a dizer aquilo que era snowball deixou de ser snowball, aquilo que tinha um risco de perdas potenciais deixou de ter perdas potenciais. Por exemplo, aqueles dois contratos que o Sr. Secretário de Estado falou, e faz todo o sentido o que disse do ponto de vista da avaliação que o Tribunal fez, se estavam indexados, se o snowball dependia de evolução de taxas de juros, como a evolução foi negativa, obviamente não se verificaram as condições de lesão, mas a expectativa que há da evolução das taxas de juros é contrária. E, portanto, o que eu pergunto é, por exemplo, nós não corremos risco nenhum de daqui a 2 anos estarmos a falar da evolução de um desses contratos ser altamente lesiva, porque essa condição, que era a indexação à taxa de juros, se inverteu e, portanto, que há perdas que vão ser superiores àquilo que neste momento é expectável. Houve alteração fundamental das circunstâncias nos contratos, houve revogação dos contratos ou não houve revogação dos contratos. E, por último, na parte final, estava a explicar à Sra. Deputada Mariana Mortágua uma questão que já tem sido aqui colocada também, que é da taxa de juros, dos pontos de base acima de, eu penso que é 15 anos, que falou que a taxa era 15 anos, se podia, de forma mais transparente, dizer efetivamente qual é a taxa de juro que foi contratada com o Santander no empréstimo que foi negociado entretanto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por partes. Em relação à avaliação, então, das possibilidades de sucesso do processo e à avaliação daquilo que foi feito, portanto, quando este Governo tomou posse e entramos no gabinete, o processo já estava numa fase final daquilo que era a primeira instância. E, portanto, existia um escritório de advogados contratado, o escritório do Dr. Pedro Cardigos, que acompanhou o processo, que já acompanhava o processo quando o anterior Governo estava em funções e que mantivemos, e as achámos que era adequado manter, tendo em conta o conhecimento e o acervo que tinham da informação do processo e com o qual trabalhámos até ao fim deste processo, nomeadamente no desenho do acordo com o Banco Santander. As empresas de transportes foram sempre informadas e envolvidas, obviamente que houve aqui uma centralização daquilo que foi a discussão com as empresas. E, portanto, aí foi o que se passou. Em relação aos administradores que o fizeram, devo-lhe dizer que li a sentença da primeira instância, penso que não identifica individualmente os administradores que o fizeram. À altura em que foram feitas as audições, que foram à altura ainda no início do processo contra o Governo, não sei se na altura em que foram feitas as audições o escritório que representava as empresas de transporte em Londres ou alguém que acompanhasse o processo, seja do lado do Tesouro, ou da Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças, ou do Ministério das Finanças, esteve nas audições e soube quem foram exatamente os administradores que o fizeram. E, portanto, neste momento não foi intentado nenhum processo, mas penso que, sendo possível identificar e tendo havido declarações diversas das que foram proferidas aqui, sendo que quer aqui, quer em Londres, quem fez as declarações estava sob um juramento de dizer a verdade, penso que as consequências podem ser retiradas, caso assim esta... Eu percebo que não são só essas, sobre as demais é algo que ponderaremos. Sobre os contratos, se existem ou não existem, vamos lá ver, os contratos foram declarados válidos em Londres. E, portanto, os contratos existem e os contratos correrão até ao fim. Qual é a questão aqui? E agora, correndo o risco de não me fazer entender totalmente, mas eu vou tentar. Um contrato swap, o valor do contrato swap no dia de hoje tem em conta os pagamentos futuros todos, tendo em conta aquilo que é a evolução das taxas de juros de acordo com o mercado. E, portanto, a evolução das taxas de juros que existem hoje no mercado e que é uma evolução que está basicamente assente numa perspectiva de manutenção das taxas de juros em níveis atuais ou ligeiramente superiores aos atuais, muito ligeiramente, não há uma perspectiva de subida muito, muito marcada, taxas de juros no mercado, determina que as responsabilidades à altura em que foi feito o acordo eram cerca de 1.200 milhões de euros de pagamentos futuros, mais cerca de 400 e picos milhões de euros de pagamentos devidos e não feitos, na medida em que os swaps deixaram de ser pagos em 2013. Foi feito um acordo para pagamento dessas importâncias passadas, devidas, ao longo, portanto, parte em 2017, parte em 2018. No que diz respeito aos pagamentos futuros, eles serão feitos todos de acordo com o que está nos contratos, os contratos continuarão a correr. Qual é a expectativa aqui? Se houver uma subida das taxas de juros maior do que aquela que está a ser antecipada pelos mercados, os pagamentos que o Estado fará serão mais pequenos. Porque mesmo nesses dois contratos que estamos a falar, em que o efeito snowball é do outro lado, bem, primeiro ainda tem que passar por toda a banda de inação até chegar ao topo da banda. O topo da banda, se não me falha a memória, eram taxas de juros à volta dos 6%. E, portanto, não é crível que se chegue lá e os contratos expirarão antes disso. No que diz respeito aos contratos que snowball que têm o snowball na parte de baixo da banda, obviamente que à medida que for subindo a taxa de juros, a diferença face ao chão da banda é mais pequena e, portanto, será feito um pagamento menor. Desde que o Governo tomou posse, a redução decorrente da evolução das taxas de juros, penso que anda à volta dos 20 e tal, 30 milhões de euros. É uma evolução ainda muito pequena, porque até a subida das taxas foi ainda limitada. E, portanto, os contratos existem e vigorarão até ao fim. De onde é que vem a poupança? A poupança vem da diferença entre aquilo que eram as taxas que vigoravam na altura em que foi feito o acordo e a taxa a que o Santander faz o empréstimo. O montante o momento em que o empréstimo é levantado do Santander depende, obviamente, e tem que ser conjugado com o pagamento ao FMI, porque senão teremos um excesso de liquidez que depois, e nas condições atuais de mercado, é depositado depois a taxas negativas e, portanto, o Estado não tem nenhum interesse em ter liquidez para depositar a taxas negativas e, portanto, essa é essa a questão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava antes, só fazer um breve historial. Estes contratos, estamos a falar de 9 contratos SOV com 4 empresas públicas, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Carris, STCP, foram assinados ainda no tempo de um governo PS. E quando esse governo terminou funções, as perdas potenciais do conjunto de swaps era de 1.650 milhões de euros. Portanto, quando o anterior governo, o PSD-CDS, tomou posse, as perdas potenciais eram de 1.650 milhões de euros. E depois, durante 14 meses, o anterior governo esteve sentado sobre o dossiê dos swaps sem fazer nada e as perdas potenciais aumentaram de 1.650 milhões de euros para 3.200 milhões de euros. Praticamente duplicaram. E, portanto, o anterior governo, PSD-CDS, não foi na altura desse governo que foram assinados os contratos, mas a sua inação com este dossiê levou que as perdas potenciais tivessem duplicado. E nessa altura, o PCP, insistentemente junto do governo, e não foi só o projeto de resolução lido pela senhora deputada do PSD, foram intervenções na Comissão de Swaps e fora das Comissões de Swaps, instamos o anterior governo a recorrer à via judicial para anular os contratos swaps que tinham sido classificados placardigos, exatamente, como especulativos, muito especulativos, extremamente especulativos, instamos o anterior governo a ir para a via judicial para anular esses swaps, impugnando todas as normas, isto foi o que a senhora deputada não disse, que, contratuais, que estabeleciam como jurisdição competente, outra que não era jurisdição portuguesa. E estamos o governo, na altura, PSD-CDS, a fazer isto. E esta via foi liminarmente recusada pelo anterior governo. Em inúmeras situações tivemos este confronto e o anterior governo recusou esta via. Hoje sabemos que esta via deveria ter sido explorada. O seu secretário de Estado já emitiu opiniões sobre possíveis sucessos ou insucessos desta via. Não sabemos, é especulação. Enquanto essa, não saberemos nunca o que é que aconteceria se essa via tivesse sido explorada. Poderia ter tido sucesso e a história hoje poderia ser outra. O facto é que o anterior governo PSD-CDS se recusou liminarmente a explorar esta via, portanto ficaremos sem saber qual era a sua probabilidade de sucesso e foi pelo caminho de renegociar um conjunto de contratos de swaps, cerca de 60, e relativamente ao Santander deixar o assunto ir para o tribunal por própria opção do Santander. Entretanto, a segunda sentença do Tribunal Londrino diz, se a lei portuguesa se aplicasse aos swaps, estes que estamos a falar, as empresas públicas teriam sido bem-sucedidas, ou seja, as operações teriam sido terminadas ou modificadas. É o próprio Tribunal Inglês que julgou isto, que diz isto. Isto vem provar que aquela opção do anterior governo de rejeitar alinhamento a proposta do PCP, de tentar a via judicial para impugnar swaps especulativos, muito especulativos, extremamente especulativos, foi assim que eles foram classificados, foi um erro e isso custou dinheiro aos contribuintes. Na altura, o governo tinha essa opção, Sr. Deputado Cília Meireles, tinha, não foi por falta de lembrança e existência do PCP, recusou. E hoje sabemos que essa via poderia ter tido algum sucesso e poderia significar uma poupança de muitos milhares de milhões de euros aos portugueses. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, os contratos estão em vigor e esses contratos têm taxas de juros inaceitáveis. Um deles, do Metro do Porto, assinado em janeiro de 2007 com um subjacente de 89 milhões de euros, na altura da comissão de inquérito, em setembro de 2012, já tinha uma taxa, os cupões tinham uma taxa de 26%. Da última vez que o Sr. Secretário de Estado esteve aqui a falar disto, há cerca de um ano, ia em cerca de 90%, 92%, e agora já vai em 116%. Pode-me confirmar, porque são umas contas aqui aproximadas, e até setembro de 2022, à altura em que este swap atinge a maturidade, a taxa irá subir até 216%. Isto, assumindo que daqui até setembro de 2022, as taxas de juros não vão sofrer alterações, nomeadamente a Euribor a 3 meses não vai sofrer alterações significativas. Mantém-se no patamar em que está. Assumindo isso, ultrapassaremos os 200%. O cupão, o último cupão, terá 200%. Senhor Secretário de Estado, e como, sem sentido, como o secretário está tentado a responder, eu digo as questões assim, mas formalmente deviam ser ao Sr. Ministro. Considera normal uma taxa de juro de 100%, com perspectiva de subir a 150% e 200%, até a... Isto é normal. Sr. Secretário de Estado, na Idade Média, as pessoas que praticavam taxas de juros eram classificadas como agiotas e eram excomungadas no mínimo. No mínimo, considera que uma taxa, que alguém que empresta uma taxa de juros de 100%, que poderá evoluir para 200%, é normal, devemos isto com normalidade e aceitar isto. É que isto é agiotagem pura e dura, que o Estado português não devia aceitar. Taxas deste nível não são aceitáveis, não têm justificação nenhuma do ponto de vista ético e moral. Como é que se pode aceitar taxas destas e assumir que se vão pagar taxas que vão continuar a crescer acima dos 100%, cada um desses cupões, pagos a 3 meses, como é que isto é aceitável? Portanto, isto, o Estado português teria toda a legitimidade para recusar o pagamento de taxas de juros agiotas, porque não tem outro nome de taxas destas.
E para terminar, senhor deputado,
a questão dos gestores. Os gestores foram para o Tribunal de Londres dizer que eram investidores qualificados. Não foi isso que transpareceu na comissão de inquérito, em que o que pareceu é que não sabiam o que estavam a fazer e não tinham ideia das consequências do que estavam a fazer. E este swap que tem estado a falar tinha perdas potenciais, agora não sei, mas na altura, de 450 milhões de euros. Mantendo-se as condições de Euribor a 3 meses até, ao final, até à maturidade, eram 450 milhões de euros.
Por uns subjacentes, 189. Muito obrigada, senhor deputado.
E estes gestores, ao assinaram isso, provocaram danos ao Estado.
Muito obrigada.
Fizeram um negócio ruinoso, têm que assumir as consequências. Como o tempo está a terminar, eu votarei na segunda ronda a esta matéria, porque é preciso explorar esta questão.
Muito bem. Muito obrigada, senhor deputado. O senhor secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Paulo Sá. Como referi há pouco, a sentença da segunda instância diz de facto. E a da primeira já tinha também uma leitura nesse sentido, que se se aplicasse a lei portuguesa, então os contratos seriam considerados, seria considerado que os contratos tinham sido alvo de alteração normal das circunstâncias e, portanto, seriam sujeitos ou à anulação ou modificação. Isso era o ideal e é aquilo que todos nós aqui, que achamos que os contratos se fazem no princípio da boa-fé, assumiríamos como algo que é normal, e esse é o princípio de base do nosso sistema judicial, do nosso sistema, do nosso sistema legal. E, portanto, seria o normal. Mas acontece que estes contratos têm um determinado formato, um determinado foro e uma determinada lei, que é a lei anglo-saxónica, que se baseia no princípio da vontade das partes. E como todo o processo começa em Londres, pelas razões que já discutimos aqui, que não vale a pena repisar, é sob esse princípio que o juiz inglês aborda o processo e, a seguir, aborda a questão do direito português na medida em que estejam ou não em causa normas imperativas do ordenamento jurídico português. Isso foi alegado na primeira instância, foi alegado também na segunda instância. Havia um caso de, penso, municípios italianos em que o mesmo tribunal, mas outro juiz, tinha aceite que fosse aplicada a lei italiana e, portanto, que houvesse uma aplicação dos princípios da lei italiana, e a estratégia dos advogados portugueses foi no mesmo sentido. Por razões de direito, que tenho dificuldade em explicar com detalhe, mas consigo dizer que tem que ver com diferenças no que diz respeito aos contratos, foi considerado pelo juiz que julgou em primeira instância que estas normas não eram normas imperativas do direito do ordenamento jurídico português e, portanto, não se aplicava, aplicava-se o direito inglês. E na segunda instância o entendimento do juiz foi exatamente o mesmo, foi confirmado. Entendimento lá. A partir do momento em que houvesse a decisão do Supremo Tribunal de não conhecer o recurso que foi feito, a decisão transitava em julgado, e transitava em julgado em Londres. A partir daí, uma decisão transitada em julgado em Londres aplicar-se-ia em qualquer parte do mundo onde fosse reconhecida. Penso que é a Convenção de Bruxelas que define os termos em que depois as sentenças são reconhecidas. Se não me falha a memória, é essa a Convenção. A partir daí, como expliquei há bocado, aquilo que o governo português podia fazer, ou as empresas de transportes, era opor-se à execução da sentença em Portugal. E uma oposição à execução da sentença em Portugal seria algo que, por um lado, seria difícil de ter uma probabilidade de sucesso, porque o que seria dito é que é um tribunal inglês, foi feito por um juiz, foram ouvidas as partes, cada uma das partes apresentou os seus advogados de barra, os advogados de barra eram pessoas acreditadas e, portanto, é uma confirmação formal do processo. Não há um juízo de mérito, não há um juízo sobre se o tribunal inglês decidiu bem ou mal e se, tendo decidido mal, eu posso aplicar o ordenamento jurídico português. Isso está afastado, isso não existe. E não existindo isso, qualquer processo que viesse a seguir a ser posto num tribunal português não teria qualquer efeito, porque eu não posso ter uma decisão transitada. Antes, lamento, mas não estava na nossa disponibilidade. Como disse na altura, acho que, e já descrevi, não vale a pena também voltarmos a essa questão, teria sido mais avisado entrar com um processo no tribunal português e a seguir declarar publicamente o que se ia fazer. Teria sido mais avisado e, de alguma forma, impediria, pelo menos desde logo e imediatamente, que o Tribunal de Londres começasse a julgar antes que o Tribunal Português dissesse uma de duas coisas. Ou julgasse e tivesse uma decisão, e aí já o Tribunal de Londres não julgaria, ou, como aconteceu, e é preciso também reconhecer que isso aconteceu em muitos casos, os tribunais portugueses declararam-se incompetentes para julgar os processos swap. E, portanto, se o Tribunal Português declarasse incompetente, o processo seguiria para Londres e, possivelmente, o decurso teria sido o mesmo. Mas existiria um período e existiria um poder negocial eventualmente diferente e, eventualmente, existiria ou não alguma interpretação feita à luz do direito português. Se acho que taxas de 200% são aceitáveis, obviamente que nenhum ser humano normal acha taxas de 200% aceitáveis. Taxas de 200% não são normais, não são aceitáveis, decorrem de contratos muito específicos e que têm esta configuração e, por essa razão, deixaram de ser feitos. Temos que pagar. A alternativa que temos é aquela que também foi tomada na altura pelo Governo anterior, que foi deixar de pagar. O que tivemos que fazer foi pagar aquilo que devíamos e no âmbito do acordo conseguimos não pagar juros de mora. A partir do momento em que há este acordo, o que se faz é pagar os juros que são devidos e ter a compensação por via do empréstimo. Dir-me-á, era mais fácil explicar que os contratos fossem modificados, tivessem menos juros ou que os contratos fossem imediatamente cancelados. Um cancelamento imediato dos contratos, ao contrário do que se pensa, e é bom que as pessoas percebam isto, um cancelamento imediato dos contratos implicava que o Estado pagasse, no momento atual, 1.200 milhões de euros. Imediatamente. Ou seja, para fechar os contratos, teria que pagar todos os juros que se venciam até ao final. A alternativa era deixar de pagar e arcar com as consequências de uma decisão transitada em julgado e não cumprida e dos impactos reputacionais que isso teria. E, portanto, o acordo permite uma poupança equivalente à que existiu nos outros contratos de swap, através de uma forma que é a combinação entre a execução dos contratos até ao fim e o empréstimo que permite ao Estado fazer o pagamento antecipado ao FMI e também por essa via ter menos custos para além daquilo que é a taxa com o benefício associado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar na segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a dizer apenas, e porque foi dito pelo Bloco de Esquerda, um dos exemplos foi dado foi o da Refer, e eu creio que não terá sido o exemplo mais feliz, porque esse trouxe lucros de 40 milhões para a empresa. Mas a pergunta que eu lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, porque não respondeu na primeira ronda e tem sido colocado por diversos partidos, que tem a ver com a maturidade dos contratos em causa. Já ficou evidente que os contratos vão continuar em execução até ao final, naturalmente, a sua maturidade, mas aquilo que era importante perceber é qual é que é a maturidade destes contratos, qual é que é a taxa de juro, porque, e eu falei-lhe de um número avançado por um dos peritos indicados pelas empresas públicas, que fala em 165% até dezembro de 2022, e, portanto, aquilo que eu lhe pedia é maturidade e taxas de juros, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sra. Presidente. Era uma pergunta muito simples ao Sr. Secretário de Estado. Se, quando da decisão de suspender os pagamentos de juros, penso que em 2013 ou 2014, agora já não sei a data, e dado que isso depois avançou para tribunais, só perguntar se as empresas públicas visadas provisionaram alguma coisa nas suas contas ou não. Ou seja, a partir do momento em que esses contratos vão para um tribunal inglês, nós não sabíamos se a ação tivesse sido lançada pelo Estado português nos tribunais portugueses, quais é que seria a consequência, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, a partir do momento em que isso não é feito e em que se deixa de pagar os juros, o caso avança imediatamente para os tribunais ingleses, que, como toda a gente sempre disse, teriam uma elevadíssima probabilidade de decidir contra as empresas e, portanto, contra o Estado português. Portanto, perceber se o Estado português acautelou devidamente esse risco, nomeadamente se foram criadas provisões nas empresas públicas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, só uma questão que naturalmente tenho que insistir, que é a da importância de sabermos efetivamente o que se passou no processo com a declaração de ex-administradores. Nós não podemos, depois, a partir do momento em que o Sr. Secretário de Estado aqui fez essa referência é obviamente decisiva para o desenrolar de todo este processo. E, portanto, se o Sr. Secretário de Estado disse neste Parlamento que existiu, de facto, esse depoimento, nós, e penso que não somos só nós, o Governo também tem que ter esse interesse em saber, conhecer quem é que foram os administradores que disseram em tribunal que conheciam os contratos que estavam a assinar para que o Estado português possa daí retirar todas as consequências, seja no Parlamento, seja ao nível do Governo, seja ao nível das próprias empresas em que essas pessoas exerceram funções. Portanto, se neste momento não é possível, eu requeiro que o Governo nos dê a informação sobre quais foram os administradores que prestaram depoimento no processo e que, tendo prestado depoimento, disseram que tinham plena consciência dos contratos de swap que estavam a assinar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, para o
momento. Obrigado, Sr. Presidente. Eu retomo também esta questão dos administradores e gestores que estava a colocar na primeira ronda, porque quando da Comissão Parlamentar de Inquérito, alguns desses administradores e gestores vieram aqui responder e, nessa altura, surpreendentemente, alguns deles, ou muitos deles, ainda se encontravam em funções em empresas públicas. Depois de terem feito o que fizeram, ainda encontravam em funções em empresas públicas. Eu queria perguntar, Sr. Secretário de Estado, que tem estado a responder, se essas pessoas envolvidas na assinatura destes contratos ruinosos para o Estado, e já vamos ver quanto é que isto custou, se ainda exercem funções de gestão, de administração, em empresas públicas. E pergunta-se, não há consequências? Não há consequências para essas pessoas que fizeram um negócio ruinoso para o Estado, continua tudo normalmente, continuam em empresas públicas a exercer funções de administração, de gestão, depois de terem causado, com a sua incompetência, prejuízos de milhares de milhões de euros ao erário público. E relativamente ao custo, acho que as contas não ficaram bem feitas, Sr. Secretário de Estado. Porque disse 400 e picos milhões de euros relativamente a responsabilidades vencidas desde que o processo entrou em tribunal, em setembro de 2013, creio. Portanto, desde que entrou o processo em tribunal em Londres, as empresas públicas deixaram de pagar estes swaps e agora o acordo que o Governo fez representa 450 milhões de euros. Depois, há ainda 1.200 milhões de euros, responsabilidades futuras, variáveis dependendo da evolução das taxas de juros, em particular da Euribor. Mas ainda há mais outro custo destes swaps, que foram os cupões vencidos antes da suspensão do pagamento, desde a sua contratação, 2007, 2005, 2008, 2009, até 2013. A estes 450 milhões de euros e 1.200 milhões de euros, ainda é preciso somar os cupões antes de 2013, que serão também montantes elevados. E é a soma destas três parcelas que traduz o custo destes swaps para o erário público. Portanto, o que eu lhe pedia, Sr. Secretário de Estado, já nos deu duas parcelas, 450 milhões de euros, 1.200 milhões de euros variável, dependendo da evolução do mercado, pode ser menos. E agora falta a terceira parcela, para nós sabermos o custo do conjunto destes swaps e o que é que custou as decisões daqueles gestores ao erário público. E é preciso extrair consequências, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado considera que taxas de juros 200%, 100%, 150% não são normais, ainda bem. Ainda bem que considera. Estranho seria se considerasse essa taxa de juro normal. Iria ter logo um conjunto de pessoas a oferecer-se para lhe emprestar dinheiro a essa taxa de juro. Portanto, ainda bem que acha que não é normal. Mas o facto é que, durante ainda alguns anos, e, por exemplo, este swap do Método do Porto, que foi identificado na Comissão de Inquérito como o mais daninho deles todos, que termina em setembro de 2022, pelas contas que fiz, o Sr. Secretário-Estado não corrigiu, gostaria que pudesse confirmar os valores atuais, será cerca de 110%, e vai continuar a subir ao ritmo de 18% ao ano até 2022, à altura em que ultrapassará os 200%. E tanto os portugueses vão pagar cupões com esta taxa de juro, que o Sr. Secretário de Estado não acha normal, mas que os portugueses vão pagar com o dinheiro dos contribuintes. E, portanto, perante isto, o Sr. Secretário de Estado, sei que o Governo não concorda, mas tem, é a nossa posição, todo este processo, do início até ao fim, e há responsabilidades de diversos governos, é uma estrondosa vitória do capital financeiro, e quando há uma vitória de um lado, há uma derrota do outro. E a derrota, obviamente, é da República Portuguesa e dos portugueses, que vão pagar por estes 9 swaps especulativos, extremamente especulativos, vão pagar, provavelmente, 2 mil milhões de euros ao longo de um período de vários
anos. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Isto representa uma vitória do capital financeiro e uma derrota da República e dos contribuintes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário, estar para responder 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação à questão da maturidade e até quando é que os contratos correm até ao ano de 2027, é o último dos anos. O pico dos pagamentos será no ano de 2020. E, portanto, essa é a evolução. Em relação às taxas de juro, eu não tenho aqui informação sobre as taxas de juro que atingiram no final, e penso que era essas que a senhora deputada se referia. Em relação às taxas que se estão hoje e aos swaps, quais deles dos mais danosos? Há um swap com uma taxa de 112%, há outro com uma taxa de 106% e outro com uma taxa de 103%. Depois há swaps com taxas, há um à volta dos 50% e outros à volta dos 30%. E há um também com uma taxa de 1,75, é verdade. Em relação à pergunta do deputado Paulo Sá sobre se eu concordo ou não com taxas de 100%, isso, quer dizer, não é, sequer um teste, isso é um teste de sanidade mental. Uma pessoa mentalmente sã pode achar que taxas de juros dessa magnitude são taxas de juros aceitáveis. Estamos a pagar. Agora, obviamente que a partir do momento em que há um acordo, temos que ver essas taxas de juros com aquilo que são os ganhos que decorrem do acordo. Porque a alternativa, como disse há bocado, eventualmente seria mais fácil explicar, mas não foi possível chegar a um acordo nesse sentido com o Santander, seria alterar os contratos e ter taxas de juros mais razoáveis. Dito isto, quaisquer taxas de juros que resultem ainda assim do acordo seriam taxas de juros muito altas para qualquer pessoa mentalmente sã achar que podiam ser taxas que faziam parte do contrato de empréstimo da sua casa, já não digo, mas mesmo de um contrato de crédito ao consumo. Portanto, são taxas que são extremamente elevadas. Em relação aos contratos que deviam ter sido assinados, é que se possa ter, óbvio que não. O custo total, eu não tenho aqui a informação que me pede, que é daquilo que são os juros pagos antes da suspensão do pagamento. Sei que durante os primeiros anos houve ganhos, ou seja, o Estado recebeu os juros e a partir de certa altura começou a entregar juros, porque é assim que funciona um swap: eu recebo uma taxa e entrego outra. E, portanto, durante os primeiros anos o Estado recebeu os juros, depois começou a entregar juros. O acumulado, admito que estejamos a falar, dado que o acumulado de juros vencidos e não pagos, o valor dos 411 é o valor da poupança. O valor dos juros vencidos e não pagos é de 530 milhões de euros. É de 530. E o valor dos juros vincendos à data do acordo é de 1.200, cerca de 1.000, deixa-me ver o valor, 1.300 milhões de euros. 1.300 milhões de euros. Portanto, faz 1.800. Aqui é preciso somar então aquilo que venha do passado, e que seguramente é possível obter, mas eu não tenho aqui essa informação. Em relação aos administradores e às declarações que prestaram e àquilo que foi o processo em Londres, bem, obviamente que é possível pedir à empresa que acompanhou o processo e que esteve nas audições que indique, então, na altura, quem foram os administradores que prestaram essas declarações. É possível também ter acesso, eu penso que a sentença é pública e, portanto, é possível ver o que está na sentença, mas penso que o que é identificado pelo juiz na altura é que diversos administradores declararam ter conhecimento dos contratos e ser capazes de avaliar o risco implícito. Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento que lhe possa dar. Admito que não, mas não consigo ser preciso nessa informação. Em relação à suspensão dos pagamentos, se as empresas provisionaram ou não, havia um razoável grau de provisionamento desses pagamentos. Não diria que era perfeito, mas era um razoável grau de provisionamento desses pagamentos. E penso que respondi a todas as questões que foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, quer ainda ter uma... Muito bem, vamos então...